Então, vamos passar para a próxima lei, próxima mitzvah que a Torá traz, depois de ver sobre o escravo judeu, depois de ver sobre a escrava, a filha escrava, né? Que filha escrava é só o apelido de uma grande coisa que a gente viu na semana passada. Agora a Torá começa a falar, uma vez que a Torá já falou sobre a forma que a Torá encara o ladrão e a forma que a Torá encara o pobre. Agora a Torá passa a falar um pouco sobre várias infrações que estão diretamente ligadas com a vida humana. Ou coisas que estão ligadas com leis que têm tudo a ver e têm o mesmo peso, leis que têm o mesmo peso da vida. Então vamos começar hoje, na verdade, está falando sobre vida mesmo, depois são outros temas muito próximos. Diz a Torá o seguinte, eu vou primeiro ler e depois a gente vê melhor. Make ish vamet, uma pessoa que fere o outro, ou melhor, vamos traduzir literalmente, make ish, aquele que fere um homem, vamet, e ele morreu, motiumat, esse assassino vai ser executado com pena de morte. Vasher lotzada, e se é um caso onde a pessoa não dirigiu, tzadá quer dizer que ele não fez dirigido de fato para fazer isso, ele não se dirigiu àquela pessoa para matá-la. Vehaelokim inaleyado, mas Deus trouxe às mãos dessa pessoa que ele acabou matando alguém. Vesantilechamakom, eu vou colocar para você um lugar, Asher Yanus chama, para onde esta pessoa vai fugir, vai se refugiar. Vehiyazid ishalereehu, e quando uma pessoa vai propositadamente se levantar contra o seu colega, lehorgo, para matá-lo, veorma, programado, meimis behit ikachenu lamut, do meu altar você vai pegá-lo para matá-lo. Quer dizer, você vai pegar ele, mesmo se ele estiver no meu altar, você vai retirar ele de lá para executar ele e condenar e executar ele pelo que ele fez, pelo assassinato que ele cometeu. Então vamos ver aqui um pouco melhor sobre o que a Torá está falando. A Torá está falando aqui sobre homicídios. E é muito importante, antes de entrar no caso e no mérito, nos vários tipos e detalhes, muito importante deixar bem claro que existe uma grande diferença entre uma proibição na Torá e a pena pela proibição, ou melhor, a pena para o infrator. Uma coisa é a infração e outra coisa é a pena ao infrator. Isso quer dizer que existem muitas leis da Torá onde acontece isso. O que é isso? Você tem a proibição. A proibição, a infração, engloba, vamos supor, estou só chutando, tá? Mas vamos supor que engloba 20 casos. 20 casos recai sobre eles a proibição. Mas somente em 5 deles existe pena. Isso não faz e não transforma a infração em menor. Isso não diminui da infração. A infração está lá. Então, por exemplo, tá? Só para dar um exemplo aqui. Existem casos de homicídio que têm pena de morte. Existem casos de homicídio que não têm pena de morte. Ah, então quer dizer que pode? Não. Continua sendo homicídio proibido. A diferença é que não tem uma pena. Na realidade, a pena também se divide em vários tipos. Você pode ter uma pena mais severa, você pode ter uma pena menos severa. Você pode ter um caso onde existe a pena, mas eu não posso aplicar. E aí, nesse caso, quem vai aplicar é Deus. E está aqui uma... Não sei se dá para falar assim, mas tem uma vantagem no sistema judiciário da Torá. Quando se trata de juízes, tem casos que o juiz fica meio perdido, não chega a uma conclusão, não sei agora o que fazer. Mas no caso do sistema judiciário da Torá, esses casos Deus já diz o que ele vai fazer. Ele vai cuidar. Então essa pessoa não vai sair impune, mesmo que eventualmente no tribunal ele não seja condenado. Fala.
Quanto que é sempre pena de morte? Ou depende de cada... Que nem você está falando.
A gente vai ver, a gente já vai entrar nesse assunto, vamos conseguir ver um pouco alguns casos. Não vamos entrar em todos os casos, óbvio. Mas para ter uma noção, a gente vai ter uma noção. Então, a primeira coisa que a Torá fala aqui... Ou talvez, antes de entrar no que a Torá fala... Queria só mais uma observação, que depois nós vamos ver melhor dentro. Existe, de uma forma geral, quatro tipos de homicídio pela Torá. De uma forma geral. Existem quatro tipos de homicídios. Eu não sei se no sistema de leis brasileiro, americano, de onde for... Como que são definidos? Se existe algum termo jurídico para isso que defina diferente. Porque geralmente se fala de doloso e culposo. Mas a Torá divide em quatro tipos, basicamente. Primeiro caso é chamado ones. Ones significa um imprevisto. Imprevisto completo. Quer dizer, a pessoa nunca imaginava que poderia acontecer. Por exemplo, a pessoa olhou para um lugar, está vazio, não tem ninguém. Eu não posso jogar uma pedra nesse lugar? Não tem ninguém. Então vou jogar uma pedra para ver onde ela chega. Só que essa pessoa, ao jogar a pedra, sem querer, errou. Em vez dele jogar para todo esse campo vazio, sem querer, a mão dele jogou para o lado. E atingiu uma pessoa e matou. Isso é chamado ones. É um imprevisto completo. Depois nós temos um segundo caso, que é chamado shogeg. Shogeg significa... Nesse caso, que a pessoa fez algo sem intenção, ele não tinha intenção de matar ninguém. Mas ele fez algo que, se ele ponderasse mais, ele ia perceber que é algo perigoso. E que ele precisava ter uma cautela a mais. E ele não teve essa cautela. E por conta disso... Acabou, de fato, saindo um acidente e ele matou alguém. Isso é chamado shogeg. O exemplo para isso é uma pessoa que está com um machado cortando uma árvore. Quando ele vai abaixar o machado contra a árvore, ele põe toda a sua potência para poder cortar a árvore. A intenção dele é cortar a árvore. Mas, qualquer pessoa sabe... que ao fazer isso existe um perigo. Então precisava tomar cuidado, precisava verificar a segurança do aparelho, do instrumento que ele está usando. Não checou direito e de repente o ferro, não sei se tem nome, o ferro do machado, escapou do cabo. E voou em alguém e Deus nos livre, assassinou. Isso é chamado shogeg. É um caso onde ele deveria ter pensado que pode levar a um acidente e deveria ter se precavido. Depois existe um caso que achou. O terceiro caso é chamado Karov Lemezid. Quase de propósito. Quase doloso. O que significa isso? Quer dizer um caso onde a pessoa fez algo sem querer, mas era óbvio que ia acontecer. Por exemplo... Se uma pessoa está a 4 metros de alguém e ele tem uma pedra, ele quer jogar a pedra. Eu não vou jogar até atingir essa pessoa. Eu quero jogar só 2 metros, não 4. E ele joga a pedra com intenção de jogar só 2 metros adiante, na direção dessa pessoa. E ele errou e acertou a pessoa. Isso é chamado karov lemezid, quase doloso. E o quarto caso é, de fato, premeditado, programado. Ele quer matar uma pessoa, ele vai e mata a pessoa. Esses são basicamente os 4 níveis que tem de homicídios. E, se Deus quiser, nós vamos ver qual é a lei de cada caso aqui. Então, a primeira coisa que nós já vimos, que a Torá tem uma linguagem específica, tem um jeito específico, onde a Torá está transmitindo em poucas palavras muitas coisas. Da mesma forma que aparece sobre o homicídio aqui, onde nós estamos lendo, aparece mais uma vez na Torá, no Chumash Vayikra, em Levíticos, também falando sobre homicídio. E aqui, no caso, estamos falando de homicídio doloso. Aparece 2 vezes na Torá. E a linguagem que a Torá usa em cada lugar é diferente. Por quê? Porque um versículo complementa o outro. Diz aqui a Torá, Make ish vamet, aquele que fere um homem e mata, mot yumat, mas ser condenado à morte. No outro versículo que está escrito lá em Levíticos, está escrito, Ve ish ki yake kol nefesh adam, e um homem que ferir qualquer alma de uma pessoa vai ter pena de morte. A linguagem está diferente nos dois lugares, e a linguagem vem, ao mesmo tempo, ela vem se complementar. Então, ao mesmo tempo, ela vem incluir alguns casos e ela vem excluir outros casos. E funciona da seguinte forma. Quando aqui a Torá fala maqué, aquele que fere, quem que feriu? Não está definindo quem. Aquele que fere. Aquele que fere parece, então, que nós estamos incluindo todo mundo. Qualquer pessoa que ferir outra. Mas, no entanto, lá em Vayikra, em Levítico, está escrito Ve'ish, um homem que ferir. Então, será? Por que que lá está escrito um homem? Está vindo excluir uma criança. Uma criança que assassinou não tem pena de morte. E criança, vamos lembrar aqui bem claro, quando se fala para efeitos da Torá, criança ou não criança, nós estamos falando 13 anos. Bar mitzvah. Ou bat mitzvah para as meninas. Então, isso vem excluir que uma criança que assassinou, ela não tem pena de morte. Ah, mas será que isso quer dizer homem e não a mulher? Uma mulher que assassina também não tem pena de morte. Não. A Torá aqui complementa e diz maqué. Qualquer um. Não faz diferença quem foi. Então quer dizer que tanto um homem como uma mulher, mas não a criança. Agora aqui a Torá diz quem foi assassinado. Agora nós estamos falando do assassinado. O coitado que morreu. Quem é? Aqui a Torá chama ele de Ish, um homem. Lá em Vayikra a Torá chama de Kol Nefesh Adam, qualquer alma de uma pessoa. Por que essa diferença? Então, quando está escrito Ish, homem, eu poderia pensar que é só quando o assassinado é um homem. E se for uma assassinada? Por isso que a Torá lá diz Kol Nefesh Adam, qualquer alma de uma pessoa. Não faz diferença quem é o assassinado, um homem ou uma mulher. Então, quem é que é excluído disso? O excluído disso é o que é chamado Nefel. Nefel é a seguinte definição. A Torá diz, e na verdade, provavelmente hoje em dia isso mudou por conta da medicina. Nefer significa o seguinte, antigamente era sabido um nenê que nasce de sétimo mês ou nasce de nono mês vai viver. Um nenê que nasce no oitavo mês não tem chances de sobrevida. Hoje em dia, por conta das incubadoras e incubadeiras e etc, etc, e toda a medicina, se salva, graças ao bom Deus, não sei, acho que 99% ou mais das crianças que nascem antes do tempo. Mas antigamente era muito difícil de se salvar uma criança dessas. Então, uma criança que nascia antes do tempo, ela ficava num status chamado Nefel. Esse status durava 30 dias. Não se sabe se ele vai sobreviver. Então, ele é um ser vivo, obviamente, mas é um ser vivo que não está firme na vida. Porque nascer antes do tempo, ele não vai sobreviver, provavelmente. Então, isso era chamado de Nefel. Durante 30 dias. Depois de 30 dias que ele, de fato, sobreviveu, significa que ele vai viver. Não é, não, já não está mais sob perigo. Mas até lá, era muito duvidoso. Então, isso que a Torá está vindo excluir. Se o sujeito assassinou um nenê que nasceu antes do tempo e que não tem, então, chances de viver, ou as chances de viver são muito baixas, ele não tem pena de morte. Então, de novo, nisso não significa que é permitido assassinar esse nenê. É proibido assassinar esse nenê. Mas não tem pena. Então, aqui já temos um primeiro caso. A proibição recai, a pena não.
É isso?
Sim.
Porque a diferença de sétimo e oitavo? No oitavo, pouquíssima chance, quase nenhuma. E no sétimo, alguma chance.
Então, pelo visto, o que acontece, quer dizer, mesmo hoje em dia, existe essa diferença, que crianças que nascem no sétimo mês geralmente já estão prontas, e por isso nasceram antes do tempo. Crianças que nascem no oitavo mês não estão prontas, elas deveriam nascer no nono. Só que elas nasceram antes do tempo, então muitas vezes tem problema no pulmão, ainda que não consegue respirar sozinho, e etc.
Tá.
Quer dizer, o índice no oitavo mês de por exemplo, dificuldade de respiração é maior do que no sétimo.
No sétimo, tá.
É óbvio que se for de quinto mês antigamente, hein? Não está nem se falando disso, né? Impossível, acho que ninguém sobrevivia, praticamente. Mas, então, por isso que eu falei que hoje em dia, provavelmente por conta da medicina sem salvar, então hoje em dia que quem nasce no oitavo mês, geral, sei lá, quase 100% de chance vai viver, então já não, provavelmente não está nessa categoria de Nefer.
Tá.
Mas se for uma criança que nasce no quinto mês, por exemplo, aí pode ser que sim, é chamado de Nefel mesmo hoje em dia, porque está entre a vida e a morte. Agora tem mais uma coisa que nossos sábios também notam nessa diferença de linguagens entre um versículo e outro. Lá no outro versículo, lá em Vaikra, está escrito um homem que ferir qualquer alma. E aqui está escrito aquele que feriu e matou. O que a Torá está querendo nos ensinar aqui? Para que o assassino seja caracterizado assassino, não precisa obrigatoriamente ser um caso onde o falecido, assassinado, morreu imediatamente. Se o assassino fez uma ferida naquela pessoa, e aquela pessoa ficou hospitalizada 2 meses por conta disso, e veio a óbito, ele é considerado assassino daquela pessoa. Então, por isso que a Torá diz, aquele que fere o outro, quer dizer, não precisa obrigatoriamente matar imediato. Se a morte veio por consequência da ferida, então esse sujeito é caracterizado assassino. Ele cometeu um homicídio.
E daí ele tem pena de morte?
E aí ele tem pena de morte. Agora, é óbvio que aqui a Torá está falando só a pena, não está te falando todo o resto. Que o que interessa aqui é isso. Mas é lógico que essa pessoa vai ser levado para o tribunal vai julgar o caso, vai ter que ouvir as testemunhas que assistiram, e tem uma série de pormenores. Se, depois de tudo isso, o tribunal, que é no tribunal de 23, vai chegar a uma maioria absoluta, que, quer dizer, maioria absoluta quer dizer que é uma maioria de dois a mais. Não basta ser um a mais na maioria. Tem que ser dois a mais na maioria. Que dizem que ele, de fato, deve ser executado. Então ele vai ser executado. Depois nós vamos ver como que é exatamente isso. Como que ele é executado. Por quem ele é executado. Mas, assim que funciona. E aí a Torá passa para o próximo caso. E a Torá diz, Vasher Lotzadá. Mas se não foi direcionado, Ve'ha'elokim ina leyado, mas Deus fez isso vir cair nas mãos dessa pessoa. Quer dizer, o sujeito fez alguma coisa que era perigosa, e Hashem fez, já que essa pessoa está fazendo uma coisa perigosa, que viesse a cair nas suas mãos um homicídio. Ele acabou matando alguém. Vou te dar um lugar, a Sharia nos chama, para onde este sujeito deve, para onde este sujeito vai fugir, se refugiar lá. E a Torá não fala mais detalhes aqui. Ela só diz, vou te dar um lugar. Mais para frente, isso está no Humash Bamidbar, final do quarto livro da Torá, Parshat Masei. Lá a Torá fala bastante detalhes de como funciona a cidade de refúgio. Então, só para deixar aqui, pelo menos, um esboço disso. Existia 6 cidades de refúgio principais. Na realidade, tem mais 42 cidades que também servem como refúgio. Existe uma diferença técnica entre uma e a outra, mas... Por isso que essas são chamadas as 6 de refúgio. Elas eram feitas para isso, mas tem outras 42 que também serviam para alguns casos. Uma pessoa que cometeu... Fala.
Deixa eu fazer uma pergunta. Não sei se foi você que falou sobre essas cidades de refúgio umas aulas atrás, já estou confundindo. Elas não têm nada a ver com aquelas cidades que os judeus tinham que fugir quando... Ficavam com aquelas manchas, né?
Não, quando as pessoas ficavam com manchas, não fugiam para cidade nenhuma. As pessoas tinham que ficar fora do acampamento.
Ah, eu achei que era em outra cidade.
Não, ele tinha que ficar fora da cidade onde ele mora, lá fora, longe de todo mundo.
Ah, entendi. Tá.
Tá bom. Agora, essas cidades são 6 cidades de refúgio que servem para assassinos. Qual assassino? Então, são casos específicos. Já vamos chegar nisso, mas como funcionava então essa cidade? O sujeito cometeu um homicídio. Ele precisava imediatamente correr para lá. Por quê? Porque a Torá entende os parentes do falecido. E a Torá dá um desconto para essas pessoas. Se o parente do assassinado assassinar o assassino, que ele está, como a Torá lá diz, que Yeham, não está escrito lá, Yeham Levavô, ou não lembro agora como está a linguagem, mas que ele está com sangue quente, ele está com sangue quente naquele momento, e ele vem a assassinar o assassino, ele não tem pena de morte. A Torá dá um desconto para essa pessoa. Então, o que deve fazer o assassino? Ele precisa se proteger. Para ele se proteger, ele precisa fugir para uma cidade de refúgio. Se ele chegar numa dessas cidades de refúgio, lá dentro é proibido os parentes se aproximarem dele para matá-lo. E se matarem lá dentro, eles sim vão ser Eles vão ser penalizados, vão ser executados. Quer dizer, eles não podem fazer isso lá, lá é a cidade que ele vai ficar. Então, esse homicida vai ter que ficar agora vivendo nesta cidade de refúgio até que o sumo sacerdote falece. Quer dizer, isso pode levar 2 anos e pode levar 70 anos. Não dá para saber. Quando o Kohen Gadol falecer, as pessoas que cometeram homicídio, estavam refugiados, cidade de refúgio, voltam para suas cidades originais. Até lá, tem que ficar lá. Isso serve como um perdão para essa pessoa. Quer dizer, não é, é uma pena para ele. É uma pena. Ele vai ficar preso, entre aspas. É uma prisão nem domiciliar. É uma prisão municipal. Ele vai ficar numa cidade específica que ele não pode sair daquela cidade.
E ele nunca sabe quando é que ele seria solto, né?
Nunca sabe. Ele... Nunca sabe. A hora que chegar nas notícias da Hevra Kadisha que o Kohen Gadol faleceu, vão liberar todo mundo da cidade. Existiam 6 cidades, elas eram distribuídas de forma equidistante para que todo mundo pudesse chegar facilmente nelas, ter acesso fácil. Tinham placas em todos os lugares indicando para que ele pudesse correr para lá num caso desses. Agora, quando ele chega lá na cidade, quem disse que ele, de fato, tem direito de ficar na cidade? Pode ser que ele faz parte de um dos casos onde não vai ficar na cidade. E ainda por cima, pode ser que ele, de fato, premeditou e assassinou de propósito. Que ele tem pena de morte. Então, ele fugiu para lá. Perfeito. Chegando lá, vão receber ele. E aí vão acompanhar, vão escoltar ele até o tribunal, onde ele vai ser julgado. Se ele for julgado que de fato ele tem que ficar na cidade de refúgio, então ele vai ser escoltado de volta até lá para estar protegido e vai ficar lá. De repente no tribunal vão ver, esse cara aqui é um bandido, ele assassinou premeditado e fugiu para a cidade de refúgio. Não, vai ser executado. Então vai depender muito do caso. Bom, quais são os casos que nós estamos falando aqui? Quer dizer, qual o caso que nós estamos falando aqui? Então, nós falamos antes que existe, entre os casos sem querer, né, entre os casos culposos, você tem 3 níveis. O primeiro nível é o nível daquele que faz algo próximo do doloso, que é que a pessoa não tomou nenhum cuidado e foi algo absurdo que ele fez. Mas não foi premeditado. E tem o segundo caso, que é aquele que é um ônus, é um imprevisto. Não dá para imaginar que isso vai acontecer. Então, no primeiro caso, a culpa que esse assassino tem em não tomar cuidado em algo que era óbvio, a cidade de refúgio não consegue perdoar por isso. O pecado dele, a infração dele é muito maior do que a cidade de refúgio pode perdoar por ele. E no segundo caso, que nós falamos agora, que alguém que fez algo que totalmente distante de se imaginar que poderia acontecer, a culpa que ele tem é muito pequena para ele ser castigado assim e penalizado de ficar na cidade de refúgio. Então, por exemplo, nós damos antes exemplo. Se uma pessoa joga uma pedra na direção de alguém que está a 4 metros dele, mas a minha intenção é só jogar a 2 metros essa pedra, e ele, Deus nos livre, acertou aquela pessoa, então, obviamente que aqui tem uma falta, uma negligência. Ele não pensou. Algo que é muito óbvio que ia acontecer. Então, nesse caso, ele é chamado de próximo de doloso e não adianta ele ir para a cidade de refúgio. Por outro lado, a pessoa que pensou em jogar para um lado a pedra, que não tinha ninguém, e ele errou e, sem querer, a pedra foi para o outro lado completamente, acertou uma pessoa. Então, nesse caso, ele também não vai para a cidade de refúgio, porque a cidade de refúgio é demais para uma coisa que ele nunca podia imaginar que poderia causar um acidente. A pessoa então só vai para a cidade de refúgio, e só vai ficar na cidade de refúgio, num caso onde ele não tinha intenção de assassinar, mas se ele fosse ponderar melhor o que ele está fazendo, ele teria tomado mais cuidado. E ele iria perceber que existe um perigo nisso. Este é o exemplo que nós demos do machado, que é o exemplo que a Torá dá de forma bem clara lá, quando a Torá fala sobre assassinatos sem querer que vai para a cidade de refúgio. É o exemplo que a Torá dá do machado. Se ele está agora cortando uma árvore, ele sabe que o que ele está fazendo é algo que existe um perigo. Então ele deveria ter tomado mais cuidado, não tomou cuidado e acabou assassinando uma pessoa, ele vai ter que ficar na cidade de refúgio. Quer dizer, ele abriu a brecha e Deus entregou nas mãos dele alguma coisa desagradável. Por isso essa linguagem, Veha Elohim Ina Leyado, Deus proporcionou nas mãos dele. Quer dizer que a pessoa abriu a brecha, ele fez algo que é bem perigoso, e ele deveria estar um pouco mais consciente do que ele está fazendo, não tomou os devidos cuidados, então Deus acabou colocando nas mãos dele aqui uma coisa mais grave. E, inclusive, sobre essa linguagem Ina Leyado, que Hashem colocou nas mãos dele, aqui tem o famoso exemplo que o Rashi traz aqui das palavras dos nossos mestres, que aparecem nos Midrashim, onde Hashem proporciona as coisas acontecerem de uma forma que vai solucionar e resolver um caso antes não resolvido. Para que uma pessoa seja condenada a qualquer coisa, precisa ter testemunhas. Sem testemunhas não tem condenação. Então, se uma pessoa cometeu um homicídio, indiferentemente se é doloso ou culposo, e foi sem ter testemunhas, duas testemunhas tem que ser, ele não vai ser condenado. Então, dizem nossos mestres, imagina o seguinte caso. Um sujeito, vamos chamar ele do A.
Meia?
Fala.
Não sei se você viu a mensagem da Adriana.
Não, não vi.
Ela tava fazendo exames e atrasou.
Por isso que ela não está. Ah, tá bom.
Atrasou.
Tá bom.
Tá? Desculpa.
Não tem problema. Então vamos supor o seguinte caso, que é o que os nossos sábios contam. Um sujeito A cometeu um suicídio. Cometeu um homicídio. Todo premeditado. Era para matar, ele queria matar. Só que não tem testemunhas. O que vai acontecer? Não tem testemunhas, ele vai continuar circulando por aí. Ninguém viu o que ele fez. Não dá para culpar ele, não dá para executar ele. Continua circulando. Tem um outro sujeito, o sujeito B, que cometeu um assassinato, um homicídio culposo do tipo que ele deveria ir para uma cidade de refúgio. Vamos supor que estava com o machado, o caso da Torá estava com o machado lá, ninguém viu isso acontecer. Ele também não vai para a cidade de refúgio, porque não tem testemunhas. Então agora nós temos o Mr. A passeando por aí quando ele deveria ser executado, e nós temos o Mr. B circulando por aí quando ele deveria estar na cidade de refúgio. Mas em ambos casos não dá, o tribunal não tem o poder de fazer isso, porque não tem testemunhas. O que Deus faz? Deus faz os dois se encontrarem. O Mr. A e o Mr. B se encontram. O Mr. A está sentado embaixo de uma escada. E o Mr. B sobe na escada para poder, sei lá, colher maçãs na árvore. Não interessa o que ele vai fazer. Está subindo na escada. E esse Mr. B está subindo na escada e de repente ele pisa em falso e bum, cai. Ele cai e ele é amortecido pelo ar. Então o Mr. B está vivo, só que ele acabou de assassinar o Mr. A. E agora tinha testemunhas, ele estava na cidade. Então o que, que vai acontecer? O Mr. A, que deveria ter sido morto, pelo executado pelo tribunal, que continuou passeando por aí, Deus deu um jeito, o Mr. B matou-a. Acabou. Aquele bandido, um bandido a menos. Agora, no caso do B, agora tem testemunhas que viram que ele estava subindo as escadas. Ele caiu em cima do cara que estava embaixo. E quando se sobe uma escada, todo mundo sabe que existe um perigo. E tem que se tomar cuidado, não pode ter uma pessoa lá embaixo quando você sobe uma escada. Não tomou o devido cuidado, então ele vai ter que se refugiar agora na cidade de refúgio. Então, no final das contas, o A recebeu o que ele deveria receber, o B recebeu o que ele deveria receber. Isso que nossos sábios dizem que é a linguagem que a Torá chama, Deus proporcionou aqui, trouxe o negócio, porque Deus trouxe um desfecho aqui para algumas histórias não solucionadas anteriormente. Continua a Torá dizendo, Vechi yazid ish al re'ehu lehorgo ve'orma. Uma vez que a Torá falou sobre o caso que foi sem querer e que ele tem que se refugiar, a Torá veio, mas vamos deixar bem claro, uma pessoa que propositadamente se levanta sobre o seu colega para matá-lo, ve'orma, ve'orma quer dizer com esperteza, quer dizer, ele planejou o negócio. Então, nesse caso, nós estamos falando de quem? De um homicídio doloso, típico. Então, nesse caso, diz a Torá, Me'im Mizbechi, até do meu Mizbeach, do altar, do templo, Tikachenu Lamut, você vai pegar esse sujeito para executá-lo. O que significa isso? Isso significa... O cara fugiu, ou que o próprio, quer dizer, o assassino fugiu, ou que o assassino até é um kohen. E ele trabalha no templo. E ele está agora em cima do altar para fazer uma oferenda para Shem. O tribunal vai arrancar ele lá de cima e levar ele para o tribunal. Isso não continua aqui o trabalho. Deus não quer teu trabalho enquanto você não vai ser executado. Quer dizer, vai ser julgado. E se sim, então vai ser executado e acabou. Não tem, nem o altar vai te proteger disso. Quer dizer, o Mizbeach, o altar do templo, não proporciona uma salvação e uma proteção para o infrator. Não tem como ser aqui dois princípios que dominam e que definem e que um pode amolecer e enfraquecer o outro. Você não tem a religião e o Estado. É uma coisa só. Você não tem aqui a justiça e a misericórdia. Misericórdia de Deus, não do tribunal. Inclusive, nós vimos que o grande Beit Adin, o grande Supremo Tribunal, o Sanhedrin, ficava no templo, próximo do altar. Um altar esse que nós vimos que para você construir o altar não podia passar um metal nele. Porque o altar não tolera homicídios. Nem lembrança do homicídio. Então, o princípio que o altar nos lembra era cumprido à risca pelo tribunal. E, portanto, daqui nós vemos, e não só daqui, mais para frente, a Torá fala até isso textualmente, mas não é aqui. Pela Torá não existe liberar uma pessoa da pena de execução.
Antigamente, acho que existia um índice muito alto de assassinatos sem testemunhas, né? Porque você trazendo um pouco da época modernas, comparando os assassinatos hoje em dia tem investigação, tem DNA, né? Tem muita coisa que mesmo sendo sem ter testemunhas, você pode fazer uma investigação e chegar ao assassino, né?
Sim.
Eu acho que aquela época devia ser um índice muito alto, né? Que ficava na mão de Deus.
Tem, na verdade, os dois lados, né? Em primeiro lugar, quando você fala sobre ter testemunhas, o que significa pela Torá que tem testemunhas? Não é só que tinham duas pessoas que viram.
Não, é Deus está vendo o tempo todo.
Não, mas estou querendo dizer que para efeitos de executar um infrator, não basta que tinham quatro olhos vendo isso. Não basta duas pessoas que estavam vendo. Essas duas pessoas que estavam assistindo precisavam, antes dele cometer o assassinato, mas logo antes, chegar para ele, tá com uma faca na mão em cima de alguém. E essas testemunhas estão vendo. Eles precisam virar para o assassino e falar, ô dito cujo, você sabe que a Torá diz que é proibido assassinar. E uma pessoa que assassina tem pena de morte. E ele tem que definir a pena de morte. A pena de morte que a Torá dá aqui é por espada. Existem quatro penas, quatro tipos de execuções no tribunal, é por espada. Você está ciente disso? E o assassino diz, estou ciente e mesmo assim eu vou fazer. E aí ele assassina a pessoa, esse é um caso que ele vai ter pena de morte. Então isso significa que mesmo que eu comprove que ele matou, ele não vai ser executado no tribunal. Mas como você falou muito bem definido, lá de cima ele não escapa. Mas o tribunal em si, por isso mesmo que o Talmud diz, quer dizer, esse não é o único caso que tem pena de morte, na Torá tem muitas infrações que tem pena de morte, mas o Talmud diz que um tribunal que executava uma pessoa a cada 70 anos é um tribunal exageradamente executor.
Olha.
Quer dizer que era uma coisa muito rara de se ter execuções. Até porque quando você tem uma lei assim severa, as pessoas tomam cuidado para não cometer as infrações. E quando já comete, de fato, para chegar num caso desses que o assassino está ciente, ele fala, ele declara que ele vai fazer mesmo assim e tal, é uma coisa muito rara.
Tá. Por isso que precisava ter pena de morte aqui, né?
Com certeza. Tanta... Com certeza. Com certeza.
As pessoas iam pensar duas vezes.
Com certeza. Quando tem pena de morte, as pessoas pensam duas vezes. É verdade isso. Então, esse conceito de anistia para alguém que é um infrator condenado não existe pela Torá. Não existe em nenhum lugar na Torá sobre isso. A justiça pertence a Deus e não ao homem. Isso significa que a partir do momento que a lei de Hashem é muito bem definida e quando está bem claro para o tribunal que esse caso é um caso que tem execução, essa execução vai ser feita e ponto final. Não é que o que eles estão fazendo é algo cruel, que pode ser adocicado, levando em consideração uma série de coisas. Não tem isso. A lei da Torá é clara. Se o tribunal chegou num caso, que estamos vendo que é raro de conseguir, se chegou num caso que sim, a execução está muito clara e definida na Torá, vai ter essa execução. E não existe fiança. A Torá fala muito claro lá em Parshat Masei, que você não pode aceitar nada em troca por uma anistia. Isso não existe. Porque, na realidade, essa execução que o tribunal precisa fazer é uma ordem de Hashem, que eles precisam cumprir, assim como todas as outras ordens de Hashem. E isso vai ser um perdão para esta pessoa, para esse assassino. Vai ser um perdão para o público, para a terra. Então, não tem como liberar isso. Isso é estritamente necessário. É um perdão tão grande quanto o perdão em cima do altar das oferendas. Então, por isso, não tem negociações sobre isso. A tal ponto que, inclusive, se os parentes do assassinado disserem para o tribunal, não, sabe de uma coisa, deixa, a gente está com pena do cara, deixa ele, o tribunal não ouve. Porque se chegaram ao caso que tem execução e ponto final. E aí aqui a Torá está falando justamente que inclusive se for um Kohen, e o Talmud ainda acrescenta e diz que mesmo que esse é o único Kohen que tem no templo agora, e está lá para fazer o serviço no templo, não tem outro Kohen agora, é ele. Não interessa, se ele é um assassino doloso, que o tribunal julgou e sentenciou ele à morte, você vai arrancar ele de cima do altar para trazer a execução. E pronto. Isso é basicamente o que a Torá está falando aqui. E a gente só vai entrar um pouco em mais detalhes. Eu vou deixar talvez a maioria dos detalhes para a semana que vem a gente analisar, que não vai dar tempo hoje, mas só para começo de conversa uns detalhes aqui. Isso que nós falamos agora, que o tribunal não pode receber uma fiança para isentar essa pessoa da execução, esse assassino, mesmo que eventualmente a família do falecido diga para o tribunal liberar, não pode liberar, porque a Torá é muito, muito severa e muito rigorosa quando se trata de assassinato. Homicídio, de todas as penas que tem na Torá, embora, como nós falamos, tem vários outros casos que tem pena de morte, no caso de homicídio, a Torá é muito, muito severa. Nós vamos ver, se Deus quiser, semana que vem, que existem até alguns tipos de execuções diferenciadas no caso de homicídio. Se nós não temos provas suficientes ou coisa parecida, mesmo assim o tribunal não deixava essa pessoa escapar. Justamente porque se trata de homicídio, e homicídio a Torá não perdoa de jeito nenhum. Inclusive a linguagem que a Torá diz lá, a Torá diz que você não pode bajular ele. Quer dizer, liberar ele é considerado uma bajulação, porque a única forma de perdoar pelo sangue derramado desta pessoa é derramando o sangue deste assassino. Então é muito forte, a Torá aqui é ponta firme em relação a isso. Então uma pessoa que assassinou, cometeu um homicídio de propósito, quem que executava ele? Ele foi levado para o tribunal, foi julgado, ouviram as testemunhas, fizeram, tem todo um inquérito que se faz, perguntas que se faz para as testemunhas. Precisam bater as informações, se ouve cada testemunha separadamente, e as informações precisam bater. E, muito bem, chegaram à conclusão, ele de fato foi premeditado, as testemunhas avisaram ele concordou, ele fez. Os dois falaram exatamente a mesma história do que aconteceu. Então ele tem agora pena de morte decretada. Ele vai ser executado por um dos parentes do falecido. O tribunal vai convocar um dos parentes e esse parente é que vai executá-lo. Se o parente não quiser, ou que não tem parente, ou o que for, então nesse caso, é o tribunal que vai executar essa pessoa. E, logicamente, que quando se está se falando de um homicídio, existe o caso, que nós já dissemos diversas vezes, que é uma pessoa que está perseguindo outra para matá-la. Então, existe a lei de legítima defesa, que essa pessoa, para se proteger... Quer dizer, não precisa ser só a pessoa. A pessoa que está sendo perseguida ou outra pessoa que está assistindo a cena pode salvar a vida do perseguido, inclusive, se for necessário, matando o que está perseguindo. Isso é chamado Rodef, a lei de Rodef. Mas, isso somente se não há outra forma de se salvar aquela pessoa. Se não houver outra forma de salvar o perseguido, a não ser matando o perseguidor, então, nesse caso, quem matou o perseguidor vai ser inocentado no tribunal. Mas, se havia outra forma de impedir, e essa pessoa não usou esta outra forma, então, nesse caso, ele pode ser punido, inclusive, se for comprovado, ele pode, inclusive, ser executado no tribunal. Então, por isso que a legítima defesa é uma coisa que tem que ter cuidado, não é que é liberado. Então, se ele poderia dar, por exemplo, né, em linguagem moderna, alguém está perseguindo o outro, com uma faca na mão, ou, inclusive, a Torá fala que assédio faz parte da mesma coisa. O cara está perseguindo uma mulher, e alguém vê a cena, e ele é armado. Se ele der um tiro no pé desse que está perseguindo, provavelmente já vai resolver a situação. Então, que dê um tiro no pé. Não pode matar ele. Dá um tiro no pé, depois vai lá, prende ele e pronto, resolveu o problema. Se nesse caso, por exemplo, ele está perseguindo, dão um tiro na cabeça dele, essa pessoa é considerada um assassino, porque ele não tinha necessidade de fazer isso, ele poderia ter se defendido de outra forma. Mas se é um caso, por alguma razão, que não tinha de fato outra forma, a não ser se defender, dando um tiro certeiro, então, tudo bem, ele vai ser inocentado. Isso é a lei de Rodef. Tem vários detalhes sobre isso, mas esse é o básico. E, se Deus quiser, semana que vem a gente continua a ver mais detalhes sobre como que funciona as leis de homicídios. Alguma dúvida sobre o que a gente falou?